Unibank, ou na tradução literal para o português, banco aberto, trata-se de um sistema ainda em implantação no Brasil. Talvez por isso a palavra não seja tão comum aos nossos ouvidos no dia a dia. Ele vem para acompanhar as novas tecnologias, trazendo novidades ao mercado financeiro.
Em outras palavras, quer dizer sistema financeiro aberto. Sendo mais objetiva, quer dizer que quando o cliente quiser e autorizar, ele poderá pedir ao seu banco que compartilhe suas informações financeiras com outras instituições, dentro de um conjunto de regras, claro, sobre o uso de compartilhamentos de dados e informações.
Para explicar o que significa de fato esse termo e nos apresentar um pouquinho mais sobre o tema, convidamos Amanda Botelho, presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Pernambuco, e Antônio Ferreira Araújo Júnior, também integrante da Comissão de Direito Bancário e da Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação. Eu sou Manuela Cabral.
E eu sou Letícia Santos. E este é o Panorama Jurídico, o podcast da OAB Pernambuco.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente. Doutora Amanda, tem se falado muito dessa palavra nos últimos dias, Open Banking, né? O que significa, de fato, Open Banking?
Olá, Manu. Olá, Letícia. Olá, Araújo. É um prazer estar aqui novamente nesse podcast. Para responder a sua pergunta, primeiro a gente precisa entender algumas particularidades desse cenário para a gente chegar, de fato, ao Open Banking. Primeiro, a gente precisa entender o que é um banco, o que é uma instituição financeira. Uma instituição financeira é um agente intermediário que leva recursos de quem tem muitos valores para quem precisa, né? Então, você tem a figura do superavitário e do deficitário, ou seja, quem tem dinheiro para emprestar e quem tem o interesse de tomar empréstimo. Então, a instituição financeira ela serve exatamente como esse agente intermediário aí nessa relação. Baseado nisso, como resultado, a gente tem um spread bancário, que é a margem de lucro dessa operação. Baseado nesse spread, o Banco Central, através da resolução 4.553, de 30 de janeiro de 2017, segmentou os bancos entre S1, S2, S3, S4 e S5. Baseado na margem exatamente dos ativos. Então, os bancos do S1, você tinha ativos com mais de 10% do PIB. Os bancos de S2, entre 1% a 10% dos ativos. Então, você entende, historicamente, por que os bancos denominados do S1 dominavam o cenário bancário. Então, você tinha grandes instituições como Bradesco, Caixa, Santander, Itaú e demais, dominando com base no capital. Então, o Banco Central entendeu o seguinte: qual é o principal produto de uma instituição além do crédito? Segurança. Era isso que segurava as pessoas ali dentro daquele cenário. Então, para impulsionar a concorrência, a primeira coisa que o Banco Central deveria oferecer era segurança. Como é que se quebra a hegemonia de grandes instituições que já ofereciam isso há muito tempo no mercado? Criando um ambiente mínimo. Então, quando eu crio um ambiente mínimo de interface que garanta a segurança para o usuário, eu consigo ter a confiança dele. E aí você nivela, inclusive, o grupo S1 a fintechs. Fintechs você consegue trazer, só para quem não sabe o que é, fintechs são bancos ali que não são bancos, na verdade, são instituições que conseguem segmentar as operações dos grandes bancos. Então, eu tenho uma fintech só de crédito, eu tenho uma fintech só de conta corrente, eu tenho uma fintech específica para cada operação bancária. Se num banco eu faço tudo, numa fintech eu faço operações separadas. E aí, o que acontece? Se eu ofereço segurança, eu consigo trazer uma fintech para dentro desse universo para concorrer com um grande banco. Esse é o primeiro ponto. Essa foi a primeira meta do Banco Central a promover o Open Banking.
Na prática, como é que funciona o Open Banking?
Vamos fazer a seguinte analogia. Imagine o seguinte: a gente tem várias instituições financeiras que cada um tem o seu sistema, cada um tem a sua metodologia, né? Então, ficaria basicamente impraticável se não houvesse a intervenção do Banco Central. Então, imagine que o Banco Central, hoje, ele criou uma coisa que a gente chama de Big Data, né? onde ele vai centralizar todo um banco de dados na nuvem, onde eles vão dar para os bancos, uma forma de se comunicar para ele trafegar esses dados para lá, que seria exatamente o que a gente até vai conversar sobre APIs. Então, começa através de um grande banco de dados, onde vai centralizar todas as informações de todas as pessoas do sistema bancário em um só lugar.
Que tipo de serviço o cliente vai encontrar nele?
Hoje, no mercado, nós temos todas as operações de crédito. Então, assim, a primeira a gente precisa entender o seguinte, que as operações bancárias, elas são oferecidas, os produtos, baseados no seu histórico. Então, quando você vai fazer a portabilidade de uma instituição para outra, você tem que ir com uma pastinha com todo o seu histórico debaixo do braço e levar entre uma e outra. Através do Open Bank, você não precisa mais andar com essa sua pastinha. Você vai poder compartilhar os seus dados. E aí, o que, que acontece? Se hoje você tem cheque especial dentro de uma instituição, você vai poder dar o consentimento de receber outras propostas de cheque especial em outras instituições com melhores condições. Se você tem um financiamento imobiliário, outra instituição vai poder promover condições melhores. E assim sucessivamente. Então, todas as operações já comercializadas, elas poderão ser encontradas dentro do Open Bank também.
Isso traz para o usuário uma grande vantagem, né? Porque hoje a gente sabe que quando a gente muda de uma instituição para outra, essa relação começa do zero. E essa é uma das coisas que desgastava muito para o usuário, por exemplo, quando ele não tinha uma boa relação com o banco. Ele não tinha uma boa relação com o banco, mas ele tinha uma boa relação de crédito. Mas eles falavam, mas se eu for para outra instituição, eu vou perder toda a minha relação de crédito. Eu vou perder toda a minha relação que eu tenho com ele, mesmo que eu seja aqui mal atendido. Então, ele ficava mal atendido naquela instituição para não
amarrado.
Perder o crédito. E amarrado. Então, o Open Bank, na realidade, é uma libertação dessa informação. Porque, na realidade, você vai poder migrar, né, com o consentimento do usuário. Isso não é automático, ele precisa entrar no sistema e compartilhar, falar, olha, eu quero participar do Open Bank, eu quero que meus dados sejam trafegados de um banco para o outro, né? Automático, todo mundo vai ter acesso, toda hora o banco vai ter acesso à informação do cliente, não. Ele precisa dar o consentimento para trafegar de um ponto para outro. Isso faz com que essa portabilidade, né, que a gente teve, por exemplo, na área de telefonia, como a gente tem hoje com o número, que antes a gente perdia o número e a gente ficava escravo da telefonia, porque a gente não queria sair para outra operadora, mesmo com a prestação de serviço ruim, é exatamente essa evolução que o Banco Central trouxe, essa modificação dessas resoluções, que empoderou, na realidade, o usuário, porque hoje ele vai poder escolher as melhores instituições, aquela que ele se sente mais confortável em termos de atendimento, mas não vai perder aquelas condições de crédito ou aquelas condições históricas que eles tinham antes com outras instituições, seja elas S1, ou seja, mais antigas, ou as novas instituições, como a Fintech, como a doutora Amanda bem comentou.
Doutor Antônio, como o senhor citou aí uma vantagem, permita-me fazer uma pergunta. Seria uma desvantagem, então, esse tráfego de dados para o inverso, por exemplo? Eu sou uma pessoa que tive uma dívida, enfim, não paguei, tenho um histórico negativo. Então, isso também pode atrapalhar nesse sentido. Como é que fica?
Não, na realidade é o seguinte, veja. Primeiro, a gente já tem uma... Agora mesmo foi aprovado, como eu chamo, né, a lei da falência da pessoa física, né, que é exatamente para ajudar dentro do escopo aquelas pessoas que passaram por dificuldade financeira. Na realidade, esse tráfego de informação de crédito, ele já trafega porque o controle desse tráfego já está nas instituições financeiras. O que a gente está falando não é do crédito... se a pessoa pagou ou não pagou, porque isso, se ele não pagou, ele já vai estar nos órgãos de proteção de crédito. Então, essa informação já para eles já trafegam entre eles, ele já consulta essa base. Então, não há nenhuma penalidade com relação a isso. O que vai facilitar é para os bons pagadores, por exemplo, que iriam sair de um lugar para o outro, tá? Ele vai poder levar aquelas condições que ele tinha para um lugar. Vamos botar assim, um mau pagador, mas para a pessoa que estava devendo, né, ela já vai estar dentro dos órgãos de proteção de crédito e que essa informação já é compartilhada com todas as instituições financeiras. Então, não há uma, não há uma perca nesse sentido.
Como o senhor citou aí na resposta anterior, o que são os APIs?
Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque como cada instituição tem seu mainframe, o que é meu mainframe? É o seu sistema. Né? Imagine que o sistema de um banco A, ele não consegue falar com o banco B, cada um tem sua instituição. Então, para normatizar isso, o Banco Central falou, olha, eu vou criar aqui um banco de dados e vou dar para vocês uma chave, que é uma API, aonde vocês vão me enviar tais e tais campos que estão dentro do seu sistema. Então, os bancos tiveram que se adaptar, certo? Para poder trafegar essa informação para esse único banco. Mas, veja, esse tráfego que vai chegar lá, ninguém tem acesso ao sistema de ninguém. Essa API é extremamente segura, porque ela é uma API apenas de consulta. Ela vai lá para consultar aquela informação. Então, ela não tem acesso a... Nenhum banco tem acesso ao sistema de outro. Por isso que foi para o sistema de API, por compartilhar um sistema de informação através da sua segurança.
Quantas fases vai ter esse Open Banking?
O Open Banking terá 4 fases. Nós já estamos na segunda, por sinal. A primeira fase teve início dia 1/2/2021 e todas as instituições financeiras já ofereceram os dados de forma padronizada e adequada conforme solicitado pelo Banco Central. A segunda fase que nós estamos, ela teve início em 3/8/2021 e nessa fase, alguns clientes, em modo restrito, já estão compartilhando dados com outras instituições. E aí nós temos a terceira fase, que terá início dia 29 de outubro, e aí dentro dessa etapa, os usuários já poderão acessar alguns serviços de pagamento fora do ambiente do banco que já, né, que já é cliente, e poderão também compartilhar o seu histórico de informações financeiras. E a última fase tem previsão para 5/12/2021, e é a etapa final de ampliação do Open Bank. E aí, a partir dela, será possível compartilhar dados de outros produtos, serviços, operações de câmbio, investimentos, seguros e previdência. E aí a gente finaliza exatamente no que vem se chamando de Open Finance.
O que seria o Open Finance?
O Open Finance é exatamente esse ambiente em que você compartilha não só histórico e dados, mas também outros produtos além do crédito, como a previdência, investimentos e muitos outros que fazem parte ali da carteira dentro do ambiente bancário.
Imagine só o seguinte, veja que cenário lindo nós vamos ter no futuro no sistema financeiro. Imagine que você vai ter um aplicativo apenas, tá? Você não vai entrar no aplicativo do seu banco, ou se você tiver 5 bancos, vai entrar em 5 aplicativos distintos. Você vai ter um único aplicativo, onde você pode ter 5 bancos, mas você vai escolher os serviços que você quer ter daquele banco unitariamente. Então, dentro do meu aplicativo, vou ter, por exemplo, um cheque especial do banco A, eu vou ter o cartão de crédito do banco B, eu vou ter o seguro do banco C, porque são as melhores condições para mim como usuário. Então, esse cenário que está sendo traçado no futuro, ele, como eu falei, né, ele dá um empoderamento ao usuário muito grande, porque ele vai poder escolher dentro do mercado financeiro aquilo que caracteriza melhor a relação dele de consumo com os melhores produtos, com o melhor crédito, com as melhores taxas. Isso é na palma da mão dele, ou seja, vai dar um empoderamento muito grande ao usuário.
É como se o cliente abrisse a sua própria conta?
Perfeito. É como se ele controlasse várias instituições financeiras dentro de um único banco, certo? Só que esse é o, vamos botar assim, o My Bank, o meu banco, certo? E dentro do meu banco eu vou colocar o que eu quero como melhores opções para o meu consumo. E isso é o final do Open Bank, que entra no Open Finance, e a gente passa por essa transformação, e essa transformação ela é linda, no futuro, porque vai, assim, a gente passou durante muito tempo com estagnação tecnológica no sistema bancário, com um controle muito grande das grandes instituições, e essa abertura nova do Banco Central, essa nova resolução, essas novas temáticas que estão trazendo, está trazendo o Brasil para um ranking mundial de informação mais livre, de controle maior do usuário, de um poder, de uma taxa menor no final, de um empréstimo mais barato no final. Então, porque a competitividade vai ser mais acirrada, porque todo mundo vai querer estar dentro do seu banco. Não você ir para o banco dele. Então, ele vai querer participar do seu banco. Então, o convencimento é, como é que eu vou fazer para poder participar do seu banco? Aí você passa a ter um empoderamento maior. Essa, no final, vai ser exatamente o Open Finance, que vai dar para a gente um grande poder no final.
Você tocou num ponto muito importante que eu estava pensando. Isso vai gerar uma enorme competitividade.
Perfeito.
E eles vão querer disputar nós, clientes, digamos.
Exatamente.
Assim. E vão trazer taxas mais baixas, enfim, cada vez mais vantagens. É nisso que o senhor aposta, né?
Exatamente. Até mesmo porque antes era a instituição financeira que era dona do meu histórico. Agora eu sou dona. Então sou eu que decido, sou eu que gerencio. Então quem vai ter que disputar por mim, digamos assim, são as instituições. Elas precisam oferecer condições melhores para que eu aceite o produto delas. E não o contrário. Se antes eu estava amarrada ao que a instituição me oferecia, hoje sou eu que decido o que eu quero. Eu sou dona de mim, eu sou dona dos meus dados.
Para a gente poder encerrar, vamos falar de um último tópico, que seria segurança. Eu acho que você começou falando sobre segurança, que foi, né, enfim, o mais pensado desde o início. Algumas pessoas ainda estão um pouco receosas com essa questão dessa transferência de dados, digamos assim. Como é que vai ser nessa questão da segurança?
Esse é um ponto extremamente importante, porque as instituições financeiras investem bilhões em segurança. Tá? Se cria, por exemplo, o PIX, que é um instrumento extremamente... que foi fantástico a criação do PIX, que foi graças, por exemplo, ao Open Bank, esse compartilhamento de informação, que o PIX conseguiu existir. E a velocidade que nós temos hoje, por exemplo, é muito rápida de um PIX, é coisa de segundos de transferência de conta. Então, quando a gente está falando de segurança, a segurança é hoje que a gente tem, em termos dos dados, é extremamente gigantesco, porque esse setor investe muito em segurança. Na realidade, as falhas, elas não estão dentro do sistema de segurança, e sim na engenharia reversa, como a gente chama, que é exatamente na inocência do usuário de não entender um pouco sobre tecnologia, de cair, por exemplo, no e-mail, de o cara falar, olha, mandei um e-mail aqui, sua conta está bloqueada. Aí a pessoa cai naquele golpe. Na realidade, as instituições financeiras estão muito bem preparadas em termos de segurança, e eu não vejo nenhum tipo de obstáculo com relação à segurança. Ao contrário, eu vejo eles cada um dia mais investindo mais. Mas aí a gente tem, por outro lado, por exemplo, feito esse broadcast, que é exatamente levar essa informação para as pessoas não caírem em pequenos golpes, como e-mail, phishing, ou até mesmo saber identificar quando o site não é o site do seu banco, ou quando a pessoa manda um boleto, você paga sem identificar quem é o usuário. Enfim, essa engenharia reversa, né, que vamos estar aqui, os criminosos fazem, é que cria essa instabilidade nas pessoas em termos de insegurança. Mas em termos de estruturação de dados, em termos de estruturação bancária, as instituições são extremamente seguras, desde software a compartilhamento de dados.
Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse, Amanda, sobre a regulamentação disso.
Bom, o Open Bank ele foi regulamentado através da Resolução Conjunta de número 1, de 4 de maio de 2020. Foi exatamente quando o Banco Central lançou a ideia, através dessa resolução, de compartilhamento padronizado de dados e de serviços dentro dessa plataforma aberta, que é o que a gente chama de Open Bank, Banco Aberto. Então, ele classificou não só o propósito das instituições financeiras com isso, mas também o empoderamento dos clientes através da valorização dos seus dados.
Como a Amanda falou, né, a gente está numa evolução tão grande que há 10 anos atrás a gente ainda falava de cheque, né? Hoje, basicamente, não existe cheque no mercado. E com a entrada do PIX, né, só para a gente concluir, está basicamente acabando o dinheiro no mercado, assim, a cédula. Né, todo mundo agora faz o PIX. Né, então, até você fui estacionar o cara e falou, não tem problema, estou sem dinheiro aqui. Não, faça um PIX. Então, se tornou vai se tornar uma cultura diária, né, da velocidade, e tudo isso exatamente devido a essa evolução tecnológica que nós estamos passando.
Mano, antes de você agradecer, eu gostaria só de pontuar algo aí para os nossos ouvintes, que é o seguinte, é muito curioso observar toda essa evolução do Open Banking, do PIX, do Open Finance, porque eu vou entregar aqui a idade, mas já estou na casa dos 30, então eu cresci nos anos 90, e eu me recordo até hoje, de quando eu era criança, de acompanhar a minha mãe em fila de banco. Então, na minha época, ainda existia Bandep, ainda existia outros bancos mais tradicionais. E aí, o que é que acontece? Eu lembro que quando começou os bancos implementarem caixa eletrônico, gerou receio. Depois do caixa eletrônico, o cheque parou de circular e passou a circular somente cartão de crédito. Então, houve sempre uma resistência às mudanças no começo. E hoje, ninguém vive mais sem cartão de crédito. Eu acho que, se eu perguntar aqui, se eu pudesse ver meus ouvintes e perguntasse quem tem um talão de cheque na carteira, com certeza, ninguém levantaria a mão. E hoje, a gente acompanha uma transformação digital tão grande e que foi acelerada, inclusive, pela pandemia, que nós temos clientes que eram analógicos e foram forçados a migrar para o meio digital. Então, o meu ponto é, eu sei que as mudanças assustam para os usuários mais tradicionais e para aqueles que não estão acostumados com esse tipo de coisa. Mas pode ter certeza que o propósito é benéfico. O propósito do Bacen é empoderar os clientes, os dados e proporcionar, de fato, mais concorrência no mercado.
Muito obrigada, Amanda. Quero agradecer mais uma vez sua presença. Muito obrigada também ao Dr. Antônio Ferreira. Obrigada pela participação, pela colaboração.
Eu que agradeço. Agradeço a Manu e a Letícia pela oportunidade.
Obrigado, Manu e Letícia. Doutora Amanda também por estar aqui.
Esse foi mais um Panorama Jurídico, o podcast da OAB Pernambuco, com a apresentação de Manuela Cabral e Letícia Santos e trabalhos técnicos de Marcos Ferreira e Alisson Maria. Música